Pergunta: qual o significado exato da expressão queimar o karma, que se encontra muito comumente nas obras ocultistas? Ramatiz: é uma definição pitoresca, muito usada no Oriente, do que acontece ao espírito que, através do sofrimento e das vicissitudes humanas, consegue reduzir o fardo de suas obrigações kármicas do passado. Quando a dor, a humilhação e as decepções pungem os vossos espíritos através da carne sofredora, é certo que isso promove a queima imponderável do visco pernicioso que ainda está aderido ao perispírito como produto gerado pelo psiquismo invigilante. O sofrimento acerbo é como fogo purificador a queimar os resíduos kármicos do perispírito. Muitos espíritos que, em seguida à sua desencarnação, caem especificamente nos charcos de purgação do astral inferior, chegam muitas vezes a se convencer de que estão envolvidos pelas chamas avassaladoras do inferno. Ante a natureza absorvente e cáustica dos fluidos desses charcos, eles funcionam como implacáveis desintegradores dos miasmas e viscos deletérios incrustados na vestimenta perispiritual. Desde muito cedo, o espírito do homem é condicionado gradativamente para o sofrimento que vai purgando as impurezas do seu perispírito. E a isso a tradição oriental chama queimar o karma, isto é, pagar uma ou mais prestações de uma grande dívida que contraiu. Quando o espírito se resigna à ação kármica retificadora, ajusta-se à lei e esta desenvolve-lhe a vontade e orienta-lhe o sentimento para a futura configuração angélica. É como acontece à criança, que sob a orientação dos adultos e adquirindo confiança em suas pernas, ergue-se e caminha para explorar melhor o mundo ao seu redor. Mesmo Jesus, quando curava os enfermos, recomendava-lhes que queimassem o karma, dizendo-lhes: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E dizia assim porque, enquanto os pecados engendram mais karma doloroso para o futuro, as virtudes o queimam, porque libertam a alma do jugo da matéria e evitam que ela cometa novos desatinos. A recomendação de que a alma deve substituir continuamente o que é péssimo pelo que é bom, o falso pelo verdadeiro ou a violência pela paz, tem por principal objetivo modificar karmicamente o teor futuro de vossa vida, como procede o homem prudente e cuidadoso em sua mocidade para usufruir de uma velhice saudável e calma. Pergunta: mas não podem existir situações na vida humana que nos impeçam de reduzir o fardo kármico? Ramatiz: de qualquer condição da vida humana sempre resultam benefícios para o vosso espírito. Não há retrogradação do grau já consolidado pelo espírito em sua trajetória evolutiva. O que pode ocorrer é a sua estagnação por teimosia ou rebeldia, se se deixar prender por sentimentos de ódio, orgulho ou crueldade, em lugar de se inclinar ao perdão fraterno àqueles que o hostilizam. Por mais acelerado ou indigno que tenha sido o espírito quando encarnado, em última hipótese ele há de retornar para o plano que lhe é comum, no mundo astral, com as qualidades com que partiu dali para se reencarnar. O espírito só poderá revelar-se na matéria exatamente na conformidade do que já consolidou consciencialmente. Poderá ser melhor, mas nunca pior. Há de manifestar na carne aquilo que já possuía potencialmente em sua intimidade como natureza exata do seu grau espiritual, mas nunca inferior à que já havia atingido na sua escalonada sideral. No entanto, sob qualquer hipótese, o espírito sempre sai beneficiado da vida física, mesmo sendo de natureza rebelde ou má, pois cada encarnação termina por deixar sempre a sua marca corretiva na contextura perispiritual. Pergunta: e no caso de um espírito encarnar como idiota ou retardado mental, como poderá ele beneficiar-se dessa encarnação? Ramatiz: o corpo de um idiota ou imbecilizado, que na realidade é o efeito das próprias condições enfermas do espírito, funciona como um cárcere provisório, capaz de represar e disciplinar os impulsos perigosos que descontrolaram o perispírito no passado, quando se deixou dominar pelas paixões violentas. Esse espírito, à semelhança de um cavalo selvagem, arrastou o seu cavaleiro aos maiores desatinos e desequilíbrios nas suas relações com o meio físico e os seres. Assim, no caso do idiota ou do retardado mental, dir-se-ia que o perispírito excessivamente desenfreado pelas forças do instinto inferior queda-se completamente reprimido na carne, reajustando seus impulsos desatinados. Quando, por culpa da alma, o perispírito superexcita-se em demasia no trato do mundo inferior, o recurso aconselhado é a sua reencarnação compulsória e sua submissão a um freio carnal com atrofia do sistema endocrínico do corpo físico e desvio do timo tiroide, o que então lhe retarda no tempo justo o progresso do desenvolvimento natural na matéria, demorando-lhe o reajustamento da memória etérica ao raciocínio comum da nova existência. O organismo carnal funciona então como um biombo ou filtro poderoso, que tanto reduz a excitação selvagem do perispírito, como ainda o força a acomodar-se dentro do campo de forças ordenadas, das quais ele abusou no passado. Toda a excitação pré-reencarnatória, que por excessiva paixão na vida anterior descompassava o ritmo da consciência espiritual, termina por ser frenada vigorosamente pela constituição biológica do imbecilizado. O cérebro letárgico do imbecil ou retardado mental não corresponde prontamente aos impactos violentos de um perispírito desorientado pelas suas tropelias anteriores, pois que em sua atrofia nervosa demora-se em entender as solicitações desatinadas. A glândula pineal, delicadíssima antena do sistema psiconervoso, central elétrica ou usina-piloto do organismo humano, funciona nesse caso com certa dificuldade, oprimida como está em sua atuação, tornando-se incapaz de transmitir com clareza a mensagem racional dirigida pelos neurônios e que constituem o aparelho receptor e transmissor do espírito para a matéria. O corpo retardado e com um sistema nervoso letárgico reduz a superexcitação trepidante e perniciosa do perispírito, vítima dos seus próprios descalabros pretéritos, e habitua-o, pouco a pouco, à pulsação normal, efetuando-lhe as correções vibratórias que o tornam acessível ao controle da consciência do espírito.